Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo, o programa que todas as semanas nos dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho. E no programa de hoje vamos conhecer o percurso de Sérgio Pereira, ele que foi estudante de Engenharia Biomédica na Minho e agora é vice-presidente de um grupo de investigação na área da Oncologia em Seul, na Coreia do Sul. Sérgio, antes de mais, seja muito bem-vindo à RUM. É um gosto ter-te connosco e obrigada por aceitares o convite para partilhares aqui neste programa e na universitária a tua história e o teu percurso. Começo mesmo por aí, começo por te perguntar como é que foi o teu percurso académico e profissional até chegares agora à Coreia do Sul.
Sim, antes de mais, obrigado pelo convite, gosto é meu por poder participar neste programa. Eu sou de Barcelos, eu ingressei na Universidade do Minho, como disseste, em Engenharia Biomédica em 2008 e durante a Engenharia Biomédica, ao final de 3 anos, nós temos que escolher o ramo de especialização, então eu escolhi Eletrónica Médica, era um dos ramos disponíveis e durante o mestrado, então, comecei a ter o interesse pela área de Inteligência Artificial e Processamento de Imagem Médica e acabei por fazer tese de mestrado nessa área e acabei por gostar tanto que depois no ano seguinte, ou melhor, acabei o Engenharia Biomédica em 2013 e depois em 2014 decidi fazer o meu doutoramento também na Universidade do Minho, mas no programa MAPI, que agrega também as universidades de Aveiro e do Porto, é o programa doutoral em Informática, e a minha tese continuou a ser na área de Inteligência Artificial, utilizando tecnologias de Deep Learning e a segmentação de tumores cerebrais em imagens de ressonância magnética, portanto, imagem médica, outra vez. Durante o meu doutoramento tive a oportunidade de ir para a Suíça, para Berna, durante 6 meses, onde também fiz investigação lá com um grupo de imagem médica que eles tinham lá. Foi também uma experiência muito positiva. Depois de acabar o doutoramento, eu pensei, pronto, tinha essa experiência académica e decidi experimentar ir para a indústria, sair da universidade e ir para uma empresa. E nessa altura isto era em 2018, quando eu terminei o doutoramento, candidatei-me e fiquei numa empresa chamada TBLX, em Lisboa, que é uma corporate startup, que a Daimler, o grupo Daimler é o grupo que é dono da Mercedes, e eles também têm uma divisão de caminhões Mercedes e outras marcas, e eles criaram esta startup de software em Lisboa. Eu fui para lá como Data Scientist, portanto, foi criada nessa altura, eu fui no primeiro grupo de contratados como Data Scientist e trabalhava com dados de caminhões, portanto, GPS, sinais dos pedais, esse tipo de coisas, e também Inteligência Artificial.
E depois como é que surgiu a oportunidade?
Sim, portanto, depois, na altura a minha namorada era coreana, e agora a minha esposa, e certa vez ela... Pronto, disse que gostava de um dia vir para a Coreia, talvez para continuar os estudos dela, estava um bocado cansada de viver em Portugal, e pronto, isto foi só uma conversa, mas ficou-me na cabeça, e eu já conhecia esta empresa onde estou agora há muitos anos, ou há alguns anos, e decidi enviar o currículo, isto em 2019, e candidatei-me para a área de investigador de inteligência artificial, nesta empresa de imagem médica. E pronto, e fui aceito. E vim para cá no início de 2020, mesmo a tempo do Covid, e portanto, trabalhar como investigador na área de Oncologia, e desde o ano passado, então, assumi o cargo de vice-presidente de investigação no mesmo grupo.
Olha, e para que percebamos um bocadinho melhor, quais são as tuas funções?
Ok, portanto, no meu grupo nós desenvolvemos algoritmos de inteligência artificial que trata de imagens de microscopia de pessoas com cancro e o objetivo é tentar perceber qual é o melhor tratamento para aquela pessoa, porque cada cancro é um caso diferente, cada pessoa pode ter um tratamento diferente e nós estamos a focar-nos na área de imunoterapia, mas nem toda a gente pode receber este tipo de tratamento, portanto nós analisamos as imagens com base em inteligência artificial e tentamos prever se a pessoa pode receber o tratamento ou não. Quando eu comecei a trabalhar aqui, eu trabalhava mesmo na área de. Trabalhava mesmo na programação destes algoritmos. Desde o ano passado, assumi mais o cargo de gestão e, portanto, estou agora a coordenar uma equipa atualmente de 12 investigadores e engenheiros. E, portanto, estou mais na parte de coordenação dos esforços, também da direção de investigação, de definição dos produtos. Não, ainda ligado à investigação, claro. Mas o meu cargo é muito mais na parte de gestão agora.
Sérgio, tu sempre planeaste ter uma carreira internacional?
Sim, principalmente durante o doutoramento, depois de ter feito aquele estágio na Suíça, eu gostei da experiência e, portanto, sempre foi uma coisa que eu pensei que um dia fosse experimentar também durante a minha carreira profissional. Não pensei que fosse tão cedo como aconteceu e, claro, que nunca, não pensei que fosse para a Coreia na altura, né? Pronto, foi mais um acaso da vida. Mas sim, sempre tive essa curiosidade, principalmente depois de ir para a Suíça. Inicialmente achava sempre que era um problema ir para o estrangeiro, mas de facto essa experiência permitiu-me ver que é uma coisa que se consegue fazer e que é positiva e que também traz bastante crescimento pessoal.
Olha, e de que forma é que a passagem pela Universidade do Minho te foi ajudando, e te ajuda nas tuas atuais funções?
Ajudou muito. Para começar, o meu background em engenharia biomédica ajuda bastante, porque teve esta componente de biologia, depois de eletrónica e de programação, e, portanto, permite-me analisar os problemas que nós temos na área médica de uma melhor maneira do que, por exemplo, comparar com alguém que vem de uma área de ciências de computação pura. E depois também o meu doutoramento foi precisamente na área de imagem médica e deep learning e a inteligência artificial, portanto, preparou-me muito nesse aspecto. Isto na parte técnica e depois também na parte mais de saber como fazer as investigações, aprender sempre coisas novas, como aprender, como estudar, como me relacionar com as pessoas, não é? Com pessoas com diferentes vidas e com diferentes backgrounds. Portanto, foi uma altura de muito crescimento. Também o facto de estar a estudar numa cidade diferente, de estar a viver sozinho, de depois poder ir, como eu disse antes, para um país estrangeiro de uma forma mais controlada, não é? Porque eu fui durante 6 meses, eu fui com aquela ideia de que ia, mas voltava, e portanto toda essa experiência ajudou muito agora a poder adaptar-me a este país novo, a esta experiência nova.
Memórias guardas desse tempo de estudante da Universidade de Minho?
Ah. Claro que os amigos que fiz lá, alguns que ainda mantêm contacto agora, aliás, é um grupo forte que ainda se mantém em contacto. Portanto, estes relacionamentos são sempre a coisa que fica mais forte. E depois há aqueles momentos, não é? Também de festa, o enterro da gata, o BA, aqueles momentos também de mais stress em que tínhamos que fazer os trabalhos, tínhamos que fazer os exames, não é? Estudar para os exames, mas olhando para trás também é uma realização pessoal grande. Mas claro que se tivesse que escolher uma coisa seria as pessoas que conheci lá e todas as vivências que tivemos juntos.
Olha, sugiro então que façamos aqui uma breve pausa na nossa conversa para ouvirmos um tema que te faça lembrar os tempos de estudante da Universidade do Minho. Que música escolhes?
Ok, então para esta música eu escolhi a Lonely Boy dos Black Keys. Precisamente porque me faz lembrar o BA. Eu pessoalmente gosto muito de Black Keys, mas na altura em que esta música saiu, depois passava muito no BA também, e depois nos anos seguintes. Eu adorava sempre quando esta música passava e ficava mais entusiasmado e tudo mais. E ainda agora, de vez em quando ouço Black Keys e esta música aparece, lembro-me sempre dessas noites de diversão no BA.
Hoje estamos à conversa com Sérgio Pereira, ele que foi estudante de Engenharia Biomédica na UMINHO e agora está em Seul, na Coreia do Sul. Sérgio, como é que foi a adaptação a esta nova realidade, a este novo país, a uma nova cultura? Como é que tu te conseguiste integrar? Com alguma facilidade ou tiveste assim dificuldade?
Foi um pouco de ambos. Portanto, como disse anteriormente, eu vim na altura com a minha namorada, na altura, a atual esposa, e ela é coreana e, portanto, ajudou muito nesta adaptação, não é? A tratar das documentações, quando tenho que falar, ou quando tinha que falar com, ou tratar de documentações, quando as pessoas não falavam inglês, ela ia sempre e ajudava-me no banco, por exemplo, mas tem sempre dificuldades, claro, não é? Quer dizer, primeiro estamos longe da família e dos amigos e... Com esta diferença no fuso horário, de 8 ou 9 horas, é sempre complicado manter o contacto, mas adaptar aqui, precisamente, tem as suas dificuldades. A língua é uma barreira, claro, e depois os coreanos são um bocado tímidos em termos de inglês, eles têm um bocado uma mentalidade de, se não são perfeitos, então não falam em inglês, e às vezes as pessoas até sabem falar, mas evitam falar por acharem que não têm competências, e isso foi alguma dificuldade. Mesmo os sites online estão muito direcionados para os coreanos, está tudo em coreano. Mesmo os sites de compras, às vezes o próprio texto não é texto, é uma imagem com o texto, portanto eu nem sequer posso usar o Google Translate para me ajudar. Isso é uma dificuldade também. Tratar das burocracias é difícil, mas vai-se fazendo. As pessoas em geral falam inglês, principalmente as pessoas mais novas, podem ter mais, as gerações mais novas podem ter alguma timidez no início, mas vamos falando. Depois, na empresa, foi relativamente fácil adaptar. É uma empresa que, ao contrário de muitas ideias que se têm acerca de empresas na Coreia, que as pessoas trabalham demasiadas horas ou fazem muitas horas extras e têm muita pressão, esta empresa, apesar de ser 100% coreana ou ter sido criada na Coreia, tem uma mentalidade muito ocidental, em que eu posso fazer o meu próprio horário de trabalho, as pessoas têm uma mentalidade aberta, eu posso participar, toda a gente pode dar a sua opinião e o chefe respeita, por exemplo. Portanto, nesse sentido, a adaptação à empresa foi tranquilo. E depois, a comida, eu gosto da comida coreana, mas é picante, é bastante picante. Pode ser complicado para algumas pessoas, mas habituei-me e gosto muito.
Já vamos falar da gastronomia mais à frente. Eu ia-te perguntar, apesar destes entraves e destas diferenças culturais, sentiste-te bem acolhido pelos locais? E em relação ao idioma, falavas aqui de algumas dificuldades também em termos do idioma e do coreano, não é propriamente uma língua idêntica à nossa, não é? Acredito que tenha aqui uma dificuldade acrescida, mas foste investindo também nessa área para te tentares adaptar a um novo idioma?
Portanto, eu já tinha aprendido um semestre de coreano em Portugal. Na altura ainda não sabia que vinha para a Coreia, mas na altura a minha namorada perguntou-me: epá, porquê é que não aprendes coreano como hobby? Eu, ok, fui fazer. E portanto ajudou-me bastante. Mas na realidade, o alfabeto coreano é muito simples, tem 26 letras, também como o nosso, é fonético, portanto é muito fácil em 2 ou 3 horas uma pessoa memorizar as palavras e começar a ler em coreano, apesar de não perceber o que é que está lá. Mas ajuda bastante, por exemplo, quando apanho os transportes, saber em que estação é que estou, ir ao restaurante e conseguir escolher a comida que quero. Nesse aspecto, ajuda a saber o alfabeto. Em termos de falar, entretanto, eu também voltei a estudar aqui 9 meses, mas o coreano é muito difícil. Agora estou a tirar uma pausa. É muito complicado. A forma de como as frases são construídas é muito diferente da nossa, em termos gramaticais. E depois as palavras são completamente diferentes, não é? Quer dizer, tenho que perder muito tempo, não é perder, mas investir muito tempo a memorizar as palavras, enquanto, por exemplo, no inglês ou no francês, uma pessoa vai sempre ouvindo algumas coisas, ou tem relacionamentos com a nossa própria língua. O coreano é uma coisa completamente à parte. Eu não posso dizer que falo, eu sei dizer algumas coisas muito simples, consigo apanhar umas palavras aqui e ali, se as pessoas estiverem a falar em coreano. Consigo fazer um pagamento num restaurante ou no supermercado, mas Mas falar é muito complicado neste momento.
Queres arriscar e partilhar aqui connosco uma palavrinha em coreano?
Ah, annyeonghaseyo, é basicamente olá. Jeonnen Sergio ieyo, Jeonnen Portugal saram ieyo. O meu nome é Sérgio, sou português. Pronto, é este tipo de coisas que eu sei dizer, na realidade.
Olha, tu também estiveste na Suíça, na Berna. Consegues comparar as duas experiências? Foi mais fácil, acredito, na Suíça, pois, também por uma questão de proximidade, mas talvez também, digo eu, há uma proximidade cultural um bocadinho mais vincada do que na Coreia. Como é que comparas estas duas experiências que tiveste e que ainda tens?
Ah, culturalmente é muito diferente. Como estavas a dizer, o facto de ser um país europeu, claro que tem as suas diferenças comparado com Portugal, não é? As pessoas acabam por ser um pouco mais tímidas também na Suíça ou mais introvertidas, mas em termos de valores, culturais, estão mais próximos, do que na Coreia. E depois há uma diferença enorme na cidade em si, não é? Berna é uma cidade pequena, é uma cidade acolhedora. Viemos para Seul e é uma cidade de 10 milhões de pessoas, ou 25 milhões, se considerarmos a periferia, que é Seul e Gyeonggi-do. Tem os seus arranha-céus, as pessoas. Quer dizer, é completamente diferente, a adaptação.
Quando regressas a Portugal, estavas a dizer agora que se ele tem 10 milhões de pessoas, quando regressas a Portugal é mais ou menos um regresso à aldeia.
Às vezes sim, quer dizer, não. Eu, sim, em termos de dimensão é completamente diferente, em termos de densidade populacional também, não é? Eu aqui vou a qualquer sítio, está sempre cheio de pessoas, eu vou caminhar na montanha e tem filas, às vezes na montanha, não é? Em alguns sítios apertados, isto em Portugal nunca acontece. Ou mesmo os próprios edifícios em Portugal tendem a ser edifícios baixos, não é? Quatro, cinco, seis andares ou assim uma coisa. Aqui ter um edifício de 30 andares é o normal, não é? É diferente. Nós, só para teres uma ideia, quando nós viemos a primeira vez, pronto, o aeroporto é numa cidade próxima, Incheon, e na altura a minha esposa disse-me, epá, agora vai demorar 45 minutos até chegarmos a Seul, de autocarro. Pronto, e passado 15 minutos eu começo a ver arranha-céus, estávamos a atravessar uma ponte, eu então, disseste que era 45 minutos, já estamos aqui em Seul, e ela, não, não, isto ainda falta muito, isto é só para ter uma noção, não é? Quer dizer, são prédios altíssimos, extremamente desenvolvido em termos urbanos, com uma densidade enorme, como eu disse.
Quem é a tua rotina por aí?
A minha rotina?
Sim, o teu dia a dia. Como é que tu vives aí um dia na Coreia?
Ah, é muito vulgar. Tipicamente eu acordo por volta das 8:30 da manhã, vou para o trabalho, começo a trabalhar por volta das 10 até às cerca das 7 ou 8 da tarde. Normalmente almoço e janto lá com os meus colegas, para casa. Ao fim de semana, bem, por causa do Covid não pudemos viajar, ou não pude viajar tanto como inicialmente pensei que fosse. Mas por vezes também alugamos o carro e vamos passear algumas cidades mais próximas no fim de semana. Atualmente tento fazer algum exercício, sou praticante de jiu-jitsu brasileiro, e portanto é o meu dia-a-dia é muito normal, é ir para o trabalho durante a semana, e ao fim de semana tentar relaxar um pouco, tentar passear, tentar, às vezes mesmo sem sair de Seul, por ser uma cidade tão grande também tem muitas opções que uma pessoa pode escolher, desde parques a exposições. Por exemplo, na semana passada fui ver uma exposição de uma fotógrafa portuguesa, Teresa Freitas, aqui em Saúl. Mas pronto, é muito, muito assim.
Isso quando acontece de terem algum artista português por perto, acaba por ser um bocadinho matar as saudades de casa.
Ah, sim. Não é que tenha muito, não é? Portanto, a Coreia acaba por não ter muita presença portuguesa, mesmo os portugueses que existem cá, eu penso que são menos de 200 ou menos de 100 atualmente. Mas esta exposição em particular, sim, porque esta artista tirou muitas fotografias da costa portuguesa e, portanto, eu, pronto, foi trazer sempre aquelas lembranças, não é? Ao ver o mar de Portugal, ver a praia, ver as cidades, não é? Que o tipo de arquitetura é diferente. Traz muitas lembranças, sim.
Tu estás em Seul desde que iniciou a pandemia, portanto acredito que estivesse um bocadinho mais limitado em termos de regresso e de viagens a Portugal, mas conseguiste vir com alguma frequência?
Não. Eu tive quase 2 anos sem ir a Portugal, por causa da pandemia. Mesmo a minha empresa, na realidade, também suporta as viagens ao país de origem dos estrangeiros, mas durante o primeiro ano foi aquele ano de caos, não é? Que não sabia muito bem como é que as coisas estavam, como é que era viajar de avião, não é? Os países na Europa fechavam os seus aeroportos, portanto eu sentia que não era seguro viajar, não é? Porque podia ir e depois às vezes não sabia quando é que podia voltar. Um casal, meu amigo, veio cá, não me lembro do mês, mas enquanto esteve cá houve uma crise de Covid e tiveram que estar cá 3 meses seguidos, sem poder voltar, então eu evitei. E depois também, no segundo ano em que cá estava, a Coreia na altura obrigava a fazer quarentena à chegada, mas depois quando começou a vacinação eles removeram essa restrição. Então eu pensei, olha, vou esperar por ter a vacinação completa e fui, e depois não ter que fazer quarentena à chegada. Então só voltei no ano passado, em novembro. E depois é engraçado que eu voltei em novembro e foi precisamente quando a Omicron começou e voltaram a implementar a quarentena à chegada. Portanto, esta espera na realidade não valeu de muito. Mas foi assim, foi por causa disso. Tive 2 anos sem ir a Portugal.
E do que é que sentes mais saudades?
Das pessoas. Da família, claro, não é? Eu falo com os meus pais quase todos os dias, ou dia sim, dia não, dos meus amigos, não é? É o principal. Depois também com o fuso horário ser tão diferente, não é? É complicado manter uma conversa, mesmo que seja por mensagem, não é? Porque quando eu estou a trabalhar, as pessoas em Portugal estão a dormir e ao contrário. Portanto, manter este contacto é o que eu tenho mais saudades, é das pessoas. Depois da comida também. Eu gosto muito da comida portuguesa, não é? Mas felizmente também gosto muito da comida coreana, portanto não é um problema muito grande. Mas claro, quando eu voltei a Portugal no ano passado, estava a comer o bacalhau e depois, claro, tinha aquelas memórias todas, não é? Que entretanto quase tinha caído no esquecimento o sabor da comida, ou a francesinha. Isso. E depois também o facto de Portugal ser mais tranquilo. Aqui parece que é tudo muito rápido, tem sempre muita gente, as pessoas estão sempre muito ocupadas. Eu gosto mais de uma cidade mais pequena, digamos, Barcelos ou Braga ou Porto. Porto não é uma cidade pequena, mas comparado com Seul, é uma cidade pequena, não é?
Sim, comparado com Seul, Porto é uma mini aldeia. Olha, Sérgio, em sentido inverso, o que é que mais gostas, em Seul, na Coreia, em geral?
A experiência em si, adaptar-me a uma cultura nova. Eu gosto. Aqui as coisas são mais rápidas. Tem um aspecto negativo, parece que as coisas estão muito. É tudo muito acelerado, mas, por exemplo, burocracias eu acho que são mais simples do que em Portugal. Eu gosto da natureza que eles têm aqui também. Apesar de Seul ser muito urbanizado, 70% ou 75% do país é montanha, e eu gosto muito da montanha. E eles têm muito cuidado também com essa parte da natureza, é tudo muito limpo. Depois tem esta mistura das tradições com o que existe de mais moderno, não é? Portanto, tem aquelas casas típicas, Hanok, eles chamam-lhe Hanok, e depois ao lado tens os arranha-céus, ou tens as pessoas têm uma cultura em alguns aspectos com uma mentalidade mais antiga, mas depois também todas as pessoas adotam as novas tecnologias, não é? Vais de metro, tu vês pessoas de idade, 80, 90 anos, a usar o smartphone. Quer dizer, é uma mistura muito grande entre o que existe de antigo e o que existe de novo, entre a parte oriental e talvez uma parte ocidental de tecnologia. Essa parte eu gosto. E o facto também de Seul agregar também bastantes oportunidades em termos de carreira, não é? Que tem grandes empresas, tem Google, tem Nvidia, é muito vibrante em termos de cultural também.
Vamos outra vez à música, desta vez para ouvirmos um tema que te faça lembrar os tempos que tens vivido por aí na Coreia.
Bem mesmo a calhar. Portanto, eu vou recomendar uma banda chamada Inalchi e a música chama-se Bom Neri Onda, que significa em inglês Tiger is Coming. E eu recomendo esta música porque esta banda é composta por cantores de pansori. Pansori é um estilo de música tradicional português que se caracteriza por contar histórias, e esta música em particular, a letra é apenas a descrição de um tigre a descer a montanha, mas depois a música em si é música moderna, e portanto eu acho que isto é um paralelo muito interessante com o que é Coreia, com o que é Seul, porque mistura a tradição com aquilo que é com aquilo que existe mais moderno.
I'm not going to
Depois da música, voltamos à conversa com Sérgio Pereira. Ele é o convidado de hoje do Alumni pelo Mundo. Ele que está agora a viver em Seul, na Coreia do Sul. Sérgio, que sítios é que sugeres para visitar em Seul?
Ok, eu gosto de Seul, está dividido em parte norte e parte sul. E eu pessoalmente acho que são partes muito diferentes. A parte sul é uma parte muito, muito moderna, muito nova. E portanto aqui temos o distrito de Gangnam. Acabou por ficar conhecido na música Gangnam Style. E é a parte mais nova da cidade, eu acho que vale... Eu pessoalmente, não é a minha parte favorita, porque é demasiado moderna, mas eu acho que vale sempre a pena visitar, por ser bastante diferente daquilo que nós conhecemos. E depois na parte nova, na parte mais antiga, quero dizer, na parte norte, temos as aldeias mais... Tem lá uma aldeia com aquelas casas mais antigas, Hanok, chama-se Bukchon Village, que eu recomendo, e recomendo também passar lá uma noite numa dessas casas. Depois tem a Namsan... Tower, que fica, é uma torre que fica no topo de uma pequena montanha, e eu recomendo ir lá durante a noite, porque eu acho que a vista tem uma vista privilegiada sobre Seul, e durante a noite é uma... Aliás, eu recomendo ir naquela parte mais ao final da tarde e aproveitar para ficar para a noite, porque tem esta... A vista sobre Seul à noite é muito interessante, com todos os prédios, com todas as luzes que existem, e depois a montanha... Faz assim uma zona muito escura no meio da cidade, eu acho muito interessante. Visitar o rio ou aquela zona junto ao rio também é muito interessante. As pessoas vão para lá ao fim de semana e têm a tradição de comer frango frito, que é uma coisa muito que as pessoas gostam muito aqui na Coreia. Recomendo essa zona. Eu gosto da zona também de Jamsil. Tem uma torre também, talvez com uns 60 e tal andares, que as pessoas podem visitar lá em cima, o topo. E tem um parque ao lado com um lago, que também gosto muito. E depois visitar o Museu Nacional, eu acho que é sempre muito interessante para conhecer a cultura da Coreia, os reinos que existiam aqui, para quem gosta de história, eu acho que são locais muito interessantes.
E agora sim, vamos à gastronomia. O que é que sugeres?
Ah, ok. Sem dúvida... Kimchi jjigae é uma espécie de sopa. Eles aqui têm muito estas coisas de sopa, estofados com kimchi. Kimchi é uma couve fermentada com algum sabor picante, e depois eles misturam isto com carne, e com o arroz. Portanto, é uma das minhas comidas favoritas. Eu recomendo também o hrae. Hrae é peixe, cru, é espécie de sushi. E eles têm toda a variedade, eles têm peixe, tem lulas também cruas, tem depois outros mariscos, comem isto cru, eu gosto muito. Depois tem o polvo, também acho que muita gente conhece, não é? O polvo ainda se mexe, mesmo apesar de estar cortado, ainda se mexe, é uma experiência interessante, não é? Estamos a comer e a sentir o animal a mexer-se ainda. E depois eu gosto também muito do tteokbokki, que é uma espécie de. Eles chamam bolo de arroz, mas as pessoas depois come-se para o almoço. E depois também o samgyeopsal, isto é, em Portugal nós chamamos-lhe a barriga de porco, que é grelhado também, e também é uma das comidas prediletas aqui. E finalmente o frango frito, que eu acho que é muito característico da Coreia e é muito especial, porque tem aquela textura crocante no exterior, e recomendo também.
E que conselhos tens tu para quem está a ouvir-nos neste momento e também está a pensar em migrar?
Eu acho que o maior conselho é mesmo não pensar muito e ir, se é uma coisa que a pessoa quer, se é um objetivo que tem, porque há coisas que vão acontecer de certeza, não é? As saudades, o choque cultural, as dificuldades, é sempre complicado no início. Portanto, eu acho que não vale a pena pensar muito, é ir. Mas se tiver que dar um conselho em especial, é ter cuidado com os vistos. Ver se a empresa pode ajudar na obtenção do visto, acho que é fundamental. Terem atenção como é que vai ser em relação à habitação para alugar. Por exemplo, na Coreia é uma situação muito, muito especial em que tipicamente existem depósitos muito elevados, na ordem dos, sei lá, 15 mil, 20 mil euros. Portanto, uma pessoa tem que ter esse dinheiro para poder fazer o depósito, ou então eles têm um outro sistema que eles aqui chamam-lhe o Jeonse, em que a pessoa basicamente dá um depósito ao senhorio que corresponde a 80% ou 90% do valor comercial da casa e depois não paga a renda. Portanto, é um sistema muito característico, eu acho que só existe na Coreia, mas qualquer das formas é preciso terem atenção. E eu acho também escolher a empresa onde se quer ir, eu acho que é muito importante, porque acho que tem que estar, ao final do dia, nós passamos 8 horas por dia na empresa e convém estar alinhado com aquilo que nós queremos, profissionalmente e pessoalmente. Durante a fase da entrevista, eu acho que é importante também fazer questões, tentar perceber se a cultura da própria empresa é um sítio onde nos iríamos sentir bem recebidos, porque isso depois ajuda muito, não é? Porque facilita a adaptação. E depois ter a mentalidade aberta, não é? As culturas são diferentes, perceber quando as coisas, se calhar, as pessoas reagem de maneira diferente do que seria em Portugal e ter essa mentalidade aberta para acolher e poder adaptar às situações.
E termino perguntando se está nos teus planos um dia regressar definitivamente a Portugal.
Ah, sim. Sim. Eu gosto muito de estar aqui. Não sei se passarei por outro país qualquer, mas definitivamente gostava de voltar a Portugal, porque é onde estão as raízes, é onde tenho a minha família e amigos, não é? E depois. Pois também, se eu pensar em termos de ter filhos ou família, eu não acho que a Coreia seja um sítio ideal para educar crianças. Existe uma pressão muito forte, muito, muito grande sobre os miúdos. Eles vão para a escola às 8 da manhã e chegam a casa às 10 da noite, vão para a escola pública, depois vão para a escola privada para continuar a estudar. Existe uma pressão enorme para conseguirem entrar nas universidades de topo, senão depois têm problemas em arranjar trabalho, é extremamente competitivo. O próprio ambiente, o ar da Coreia não é o melhor. Às vezes, agora com a Covid, nós temos que usar máscara todos os dias, mas mesmo antes do Covid, antes de sair de casa, eu verificava a qualidade do ar e, por vezes, a qualidade do ar não é boa ou é bastante negativa e as pessoas andam de máscara de qualquer forma. E, portanto, apesar de eu gostar muito de estar aqui, não penso ficar para sempre, mas claro que isto é o que eu digo agora, depois logo se vai ver, não é? Os planos mudam, mas sim, penso em voltar.
Mas mais a médio e longo prazo.
Sim. Não, neste momento não tenho nenhum objetivo do género em 5 anos ou em 3 anos, ou o que seja, mas para já penso em voltar, sim. Só não sei é quando.
Muito bem, Sérgio, muito obrigada pela partilha da tua história aqui no Alumni pelo Mundo.
Obrigado, Will. Foi um prazer.
E é assim que chegamos ao fim de mais um Alumni pelo Mundo. Hoje conversamos com Sérgio Pereira, ele que estudou engenharia biomédica e agora está em Seul, na Coreia do Sul. Fico por aí com mais uma sugestão musical do nosso convidado de hoje. Quanto a mim, já sabe, regresso na próxima semana com mais uma história de um antigo estudante da Universidade do Minho. Até lá.
E até Xangai por ti, subi aos guindais por ti, sem cobrar danos morais. Podia dar-me com os teus pais por ti ali estava-me. Tanto me dava o país, eu ia até ao fim, sem dar por mim, andar de mim por ti, e ao bom Jesus até ia de bom grado a pé. Se ficasse ali de pé, que eu ficava ao pé de ti, ao pé de ti. Eu ia até ao fim do mundo atrás de ti, atrás de ti. Mas vou mais longe até que o fim do mundo, eu fico aqui neste fim do mundo, fico neste fim do mundo. fico aqui no fim do mundo por ti. Por ti eu calava-me, por ti eu casava-me de casaco e laço, caso fosse por aí, por ti. E se existisse um mapa que te assinalasse a X e a lá de espada e capa, quase que era até feliz por ti. E ao bom Jesus até ia de bom grado a pé, se ficasse ali de pé, que eu ficava ao pé de ti, ao pé de ti. Eu ia até ao fim do mundo atrás de ti, atrás de ti. Mas vou mais longe até que o fim do mundo, eu fico aqui neste fim do mundo, fico neste fim do mundo. Eu vou mais longe ainda e fico aqui no fim do mundo por ti.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.